Bom dia a todos. Sejam todos bem-vindos a esta Casa de Leis para mais uma reunião. Solicito, senhor secretário, que faça a chamada dos vereadores.
Bom dia a todos. Lista de presença dos vereadores no dia 11 de fevereiro de 2020, segunda sessão ordinária. Everton Batista Adão.
Presente.
Ariosvaldo Antônio Fodra. Luiz Reinaldo Martins. Presente. Manuel Olímpio Maia dos Santos.
Presente.
João Luiz Poço Moreno. Luzia Rufino Praxedes.
Presente.
Magali de Matos Berti.
Presente.
Reinaldo Pedroso. Tiago Albano Melo.
Presente.
Havendo número legal e sobre a proteção de Deus, dou por iniciada a segunda sessão ordinária do ano 2020. Solicito o vereador Luiz Reinaldo Martins que faça a leitura de um trecho bíblico e nós nos colocamos em pé.
Bom dia a todos. Deus é guarda fiel do seu povo. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Não deixará vacilar o teu pé, aquele que te guarda não tosquenejará. Eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra, a tua direita. O sol não te molestará de dia e nem a luz de noite. O Senhor te guardará de todo mal. Ele guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Amém.
Coloco a ata da sessão anterior em discussão. Coloco a ata da sessão anterior em votação. Quem for a favor, permaneça como está. Quem for contra, levante-se e manifeste. Aprovada, então, por unanimidade, a ata da sessão anterior. Solicito, senhor secretário, que faça a leitura do expediente.
Ofício 19/2020. Moreira Salles, 3 de fevereiro de 2020. Prezado senhor, vimos através do presente encaminhar a esta Casa de Leis o projeto de lei 193 e mensagem 214, ambos datados de 3 de fevereiro de 2020, para ser analisado e salvo o melhor juízo aprovado, em caráter de urgência especial. Mensagem 214. O projeto de lei de número 193, que ora encaminha à Igreja Casa de Leis, autoriza o município de Moreira Salles, Paraná, a celebrar convênio com a Copacol, Cooperativa Agroindustrial Consolata. Projeto de Lei 193. Artigo 1º. Fica o chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a celebrar convênio com a Copacol, pessoa jurídica de direito privado devidamente inscrita, com sede na Rua Desembargador Munhoz de Melo, número 176, na cidade de Cafelândia, para fins de receber desta doação financeira para desenvolvimento das seguintes ações. Primeiro, ação denominada teatro no mês de março de 2020 até o valor limite de R$ 10.500. Segundo, ação denominada dança balé no mês de março de 2020 até o valor de R$ 11.500. Terceiro, ação denominada musicalização no mês de março de 2020 até o valor limite de R$ 13.000. Artigo 2º. Os valores supracitados serão acreditados em conta bancária de titularidade do município junto ao Banco do Brasil, agência 0580-0, conta 17965-5. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário. Prefeitura Municipal de Moreira Salles, 3 de fevereiro de 2020. Rafael Brito Prado, Prefeito Municipal. Então, se encontra anexado aqui o plano de trabalho simplificado, inscrição das ações, justificativa para realizar as ações e todos os documentos que se julga necessário. Nós temos ofício 34/2020. Prezado senhor, vimos através do presente encaminhar esta Casa de Leis o projeto de lei 194, a mensagem 215, ambos datados de 7 de fevereiro de 2020, para ser analisado e salvo o melhor juízo, aprovado em caráter de urgência especial. Mensagem 215. O projeto de lei 194, que ora encaminha essa Igreja Casa de Leis, cria o Conselho Municipal de Inspeção Sanitária do município de Moreira Salles e dá outras providências. Projeto 194. Artigo 1º. Fica criado nos termos do artigo 7º da Lei 689/2018 o Conselho Municipal de Inspeção Sanitária, órgão de caráter normativo, consultivo, deliberativo e de assessoramento municipal em questões ligadas à execução do serviço de inspeção e de fiscalização sanitária. Artigo 2º. O Conselho Municipal de Inspeção Sanitária tem por finalidade aconselhar, sugerir e debater assuntos ligados à execução dos serviços de inspeção e de fiscalização sanitária, bem como sobre a criação dos regulamentos, normas, portarias ou outro ato normativo acerca do tema, os quais dependerão de aprovação final do chefe do Poder Executivo. Artigo 3º. O Conselho Municipal de Inspeção Sanitária terá a seguinte composição. 1º. Um representante da Secretaria Municipal de Agropecuária e Meio Ambiente. 2º. Um representante da Secretaria Municipal de Saúde. 3º. Um representante indicado por entidade representativa dos agricultores do município de Moreira Salles. 4º. Um representante indicado pela Associação Comercial e Industrial do município de Moreira Salles. Parágrafo 1º. Caberá ao prefeito municipal a escolha dos membros oriundos do Poder Executivo e às entidades representativas de classe a indicação dos demais membros. Parágrafo 2º. A cada membro titular do Conselho Municipal de Inspeção Sanitária corresponderá a um suplente. Parágrafo 3º. A nomeação dos conselheiros e respectivos suplentes integrantes do Conselho Municipal de Inspeção Sanitária se dará por ato do prefeito municipal. Parágrafo 4º. A presidência do Conselho Municipal de Inspeção Sanitária será exercida por qualquer de seus membros eleito entre seus pares. Parágrafo 5º. O mandato dos membros do Conselho Municipal de Inspeção Sanitária será de 2 anos, sendo considerado prestação de serviço público relevante, sem de qualquer remuneração ou benefício de natureza pecuniária. Parágrafo 6º. Serão excluídos do Conselho Municipal de Inspeção Sanitária e substituídos pelos respectivos suplentes os conselheiros que, durante o mandato, de forma injustificada, faltarem a 3 reuniões consecutivas do órgão ou a 5 reuniões intercaladas. Artigo 4º. O Conselho Municipal de Inspeção Sanitária terá seu funcionamento regido por seu regimento interno, que deverá ser elaborado e aprovado pelos conselheiros e homologado pelo prefeito municipal no prazo máximo de 90 dias, obedecendo a seguinte norma. 1. Os conselheiros reunir-se-ão ordinariamente uma vez por trimestre. 2. O plenário e seu órgão de deliberação máxima. 3. Os conselheiros poderão reunir-se extraordinariamente sempre que necessário. Artigo 5º. Os membros integrantes do Conselho Municipal de Inspeção Sanitária poderão convidar representantes de outras entidades afins para participar dos trabalhos e esclarecer eventuais questões técnicas. Artigo 6º. As reuniões do Conselho Municipal de Inspeção Sanitária serão publicadas e procedidas de ampla divulgação. Artigo 7º. As resoluções do Conselho Municipal de Inspeção Sanitária serão objeto de análise e homologação do prefeito municipal, bem como de ampla divulgação. Artigo 8º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrária. Prefeito Municipal, Rafael Brito do Prado. Ofício 37/2020. Vimos, através do presente, encaminhar esta Casa de Leis o projeto de lei 195 e mensagem 216, ambos datados de 10 de fevereiro de 2020, para ser analisado, salvo melhor juízo, aprovado em caráter de urgência especial. Mensagem 216. Através da presente, encaminhamos ou incruso o projeto de lei 195, que dispõe sobre a concessão de benefício para pagamento de débitos fiscais em atraso e estabelece norma para sua arrecadação extrajudicial. Os créditos de natureza tributária inscrito em dívida ativa que se encontram em fase de cobrança administrativa ou judicial poderão ser pagos de acordo com o que determina o artigo 1º, inciso do presente projeto de lei. Os descontos propostos pelo Executivo visam conceder incentivo para que os munícipes regularizem seus débitos perante a Fazenda Municipal, evitando problemas de ordem judicial. Além disso, esperamos que esta medida gere receita aos cofres públicos, permitindo assim investimentos em projetos e obras municipais. Pedir ao presidente e aos companheiros, esse projeto para regularizar os débitos vencidos é do MODES do ano passado. Então, acho que é desnecessário ler, né? Fazer a leitura, um por um. Então, eu vou deixar à disposição dos senhores na secretaria. Ministério Público, Primeira Promotoria de Justiça de Goerê. Excelentíssimos senhores, cumprimentando, venho comunicar a Vossa Excelência que nesta data de 4 de fevereiro de 2020 assumi a titularidade da Primeira Promotoria de Justiça de Goerê. Consigno a Vossas Excelências expressões de elevada estima e distinta consideração. Promotor de Justiça Guilherme Frank da Silva Santos. Ministério Público. 6 de fevereiro de 2020. Ilustríssimos senhores, o Ministério Público do Estado do Paraná, por seu agente signatário, convida a Vossa Senhoria ou solicita que designe um representante desta instituição para acompanhar a audiência pública a ser realizada em 14 de fevereiro de 2019, sexta-feira, entre 9 e 11 horas, na Câmara Municipal de Goerê, que tem por objetivo capacitação das redes de proteção dos municípios integrantes da comarca em relação ao programa de combate ao abandono escolar. Aguarda-se confirmação de presença no prazo de 5 dias. Atenciosamente, Edson Ricardo Escolari Filho, promotor substituto. Procuradoria da Mulher, Assembleia Legislativa do Estado do Paraná. O presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Paraná, deputado Ademar Traiano, e a procuradora especial da mulher, a deputada Cristina Silvestre, têm a honra de convidar Vossa Excelência para o lançamento do Protocolo da Procuradoria da Mulher, instrumento para a criação e uniformização das procuradorias municipais no dia 4 de março de 2020, às 14h30, no plenário dessa Casa de Leis. Essa Casa de Leis é a Assembleia Legislativa do Paraná. Emater, Paraná. Assunto, relatório final de 2019. Através desses, estamos apresentando a Vossa Excelência uma via do relatório final do período 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2019, executado por essa equipe municipal em consonância ao compromisso firmado com esse município através do termo de cooperação técnica. No ensejo, lembramos que o presente relatório é parte integrante do termo de cooperação, acima mencionado, sendo entregue ao final de cada quadrimestre para apreciação do Legislativo e Executivo Municipal. Assinado, extensionista municipal da Emater de Moreira Salles, Márcio Perim. Encontra-se à disposição dos senhores o relatório do Plano de Trabalho Final 2019. Indicação 13, de número 13, dos vereadores Ari Oswaldo Antônio Fodra, Luiz Reinaldo Martins e João Luiz Poço Moreno. Pede que seja realizado um programa de arborização, dando ênfase para o replantio, substituição e orientação de poda das árvores da sede, Distrito de Paraná do Oeste e Patrimônio de Vila Janelo. Justificativa. Existem muitas falhas de árvores que foram retiradas e não replantadas. Há outras que estão velhas e comprometidas, necessitando que seja efetuada a substituição, além da poda que está sendo efetuada sem nenhum critério comprometendo a rebrota das mesmas. Indicação de número 16, do vereador Manuel Olímpio Maia dos Santos. Pede que seja providenciada a instalação de um ar-condicionado na sala de espera para consulta do pronto atendimento de saúde, bem como aumentar o número de cadeiras para que os munícipes possam esperar sentados e acomodados o atendimento. Justificativa: deixar o ambiente mais confortável possível para os munícipes que vão realizar a consulta e passar por atendimento no posto de saúde, e dar um local confortável para os parentes que estão aguardando o atendimento de algum familiar no local, bem como dos funcionários que realizam o trabalho no local. Indicação de número 17, da vereadora Luzia Rufino Praxedes. Pede que seja estudada a possibilidade de realizar a contratação de psicólogos para realizar atendimento nas escolas municipais. Justificativa: com a contratação dos profissionais de psicologia, muito contribuirá para identificar, prevenir e, sobretudo, dar assistência ao estudante da rede municipal de ensino, passando a ter um psicólogo à disposição dos alunos e da família, a fim de oferecer suporte aos estudantes, resguardando não apenas nossas crianças, como suas famílias. Indicação de número 18, dos vereadores Everton Batista Adão e Tiago Albano Melo. Pede que seja realizada a pavimentação asfáltica ecológica na entrada que dá acesso ao Jardim Morada do Sol, à beira da rodovia e logo após o portal do município. Justificativa: o município está realizando obras com essa nova modalidade de pavimentação asfáltica e, ao que tudo indica, está dando muito certo e deverá ser aplicada em outras ruas do município e distrito. Deste modo, indicamos o trecho da entrada que dá acesso ao Jardim Morada do Sol, que nos dias de hoje já possui vários moradores, mas a entrada próxima à rodovia está com buracos em poça água em dias de chuva, necessitando que seja realizada a pavimentação ecológica, tendo em vista ser um trecho muito utilizado pela população. Indicação de número 19, dos vereadores Tiago Albano Melo e Everton Batista Adão. Pede que seja realizada a pavimentação asfáltica do tipo ecológico nas ruas e avenidas que não possuem asfalto, em especial no bairro São José, Santa Luzia, próximo ao Laticínio, e Vila Belém, Pôr do Sol. Justificativa: identificar quais são as ruas e avenidas que não possuem a pavimentação asfáltica e, posteriormente, realizar a pavimentação utilizando material ecológico que já está sendo utilizado em outros locais. E, por fim, indicação número 20, do vereador Tiago Albano Melo, pede que seja construído um mini complexo esportivo entre o Jardim Morada do Sol e Jardim Pôr do Sol, contendo campo de futebol, academia ao ar livre, parque infantil e pista de caminhada. Justificativa: dar aos moradores de ambos os bairros um local adequado para caminhar, praticar esporte e se divertir com a família. Seria essa, senhor presidente, companheiros vereadores, caros munícipes, a matéria do expediente.
Obrigado pela leitura. Agora passamos então para a lista do grande expediente. Como primeiro orador na lista do grande expediente, vereador Dr. Neto.
Senhor presidente, demais vereadores, vereadora Luzia e vereadora Magali, e o nosso repórter político aqui, conosco aqui. Senhor presidente, eu entrei com a indicação, sempre estou indo ao posto de saúde verificar alguma coisa naquele posto, né? O que é que está acontecendo. Então, existe uma sala lá, a sala de espera, marcação de exames e outros procedimentos, às vezes até consulta, entendeu? Tudo isso, né? Então, o que é que acontece? As próprias funcionárias que ali ficam, duas ou três funcionárias, elas não se dispõem de ar-condicionado. É muito difícil, num calor desse, é muito difícil trabalhar sem um ar-condicionado. Você imagina uma sala, às vezes com 10, 15, 20 pessoas, sem ar-condicionado, porque o calor do humano aquece mais, além do calor externo que entra, né, e vem devido a raios solares, e vem também o calor humano. Então, solicito que seja colocado um ar-condicionado. Esse ar-condicionado vai beneficiar muita gente, a população quase inteira que passa por ali. Vai ter uma despesa mínima a mais, mas temos que entender que essa despesa mínima, ela vai muito beneficiar a nossa população, esse ar-condicionado. Então, eu deixo aqui esse pedido, senhor presidente, que seja instalado esse ar-condicionado e o número de cadeiras também, e lá tem meia dúzia de cadeiras, seja aumentado no mínimo 20 cadeiras, tá? Que tenha condições de sentar 20 pessoas, ficar sentadas, uns ficam sentados, outros ficam em pé, gente até de idade, porque não tem lugar. Então, eu deixo esse pedido também, o ar-condicionado e aumento dessas cadeiras. Então, aguardo a resposta do em breve, positiva, né? Senhor presidente, outra coisa, eu entrei aqui, estou entrando nessa casa aqui, inclusive fiz um requerimento à sua excelência, num boletim informativo quanto a respeito da dengue. No requerimento, eu solicito à sua excelência que seja montado uma frente parlamentar, que nós também se responsabilize pela propagação da dengue em nosso município, né? Então nós temos que enfrentar essa guerra juntos com o nosso povo, com as autoridades competentes. No caso, a vigilância sanitária, os agentes do posto de saúde, nós, vereadores, também temos que estar no meio, divulgando como prevenir a dengue. Então, esse boletim, senhor presidente, a partir de segunda-feira, possivelmente, ou antes, já manda imprimir uns 3, 4 mil para a gente já começar a trabalhar. Fazer umas reuniões com as igrejas evangélicas, os pastores, com o chefe de comunidade. Mexer com muita gente, na realidade, tá? Tentando passar o máximo possível para evitar esse tipo de dengue. Eu vou contar um negócio aqui, o que é a dengue. Veja só, a mulher lavou um copo, e guardou um resto de água no copo. Ela não escorreu totalmente. Em vez de embocar o copo, ela nem enxugou para o outro lado. É inacreditável que aquele copo, dentro de uma semana, tinha larvas da dengue, dentro daquele pouquinho de água. Por exemplo, a pessoa pega uma tampa de garrafa e joga no entulho. Aquela tampa de garrafa, ela fica virada para cima, chove. O que é que acontece? Cria água lá dentro. É o suficiente, uma tampinha de garrafa para criar um monte de larvas dentro daquela tampinha de garrafa. O mosquito vai lá, põe os ovos na tampa, naquela água ali que contém aquela tampa de garrafa. Tudo isso nós temos que propagar em nosso folheto, nessas reuniões. Vai ser um trabalho, é muito importante à comunidade, porque nós precisamos ajudar também. Nós precisamos fazer parte com essa frente parlamentar. Isso é importante para o nosso município. Não vamos ler o folheto, que é meio extenso, mas o folheto tem todas as explicações, tudo como as pessoas devem evitar a proliferação do mosquito da dengue, né? Isso é muito perigoso para o nosso município. Outra coisa, senhor presidente. Provavelmente segunda-feira, estou entrando com um projeto de lei nessa casa, em cima da Sanepar, solicitando a Sanepar. Eu peço a todas as câmaras que estiver me ouvindo, vou divulgar, vou telefonar para viralizar. Você imagine quantas residências tem no Paraná inteiro, quantas centenas de milhares de residências. Você imagine em cada residência, se a Sanepar tiver, como tem, já foi feita a experiência, de 20 a 30%, nós pagamos dia, o ar que corre no cano. Pagamos de 20 a 30%. Você imagine todo o Paraná pagando o ar que corre nos cantos para Sanepar. Então vou entrar para Sanepar para colocar um aparelho de retirada de ar atrás do hidrômetro.
Esse projeto aí eu já estive analisando também, não me lembro bem a pesquisa que foi feita. Mas se eu não me engano, é um projeto que não fica o custo para Sanepar, fica o custo para o morador. Se o morador quiser colocar, o custo é alto, mas o custo fica para o morador. E o custo é bem alto. É um projeto meio polêmico, mas é uma coisa que tem que ser analisada e estudada para ver se o objetivo é esse mesmo. Acho que é uma coisa que a gente tem que estudar bem. Não é, é um projeto que eu acho que pesa mais para o morador do que para a Senepar. Obrigado, companheiro.
Companheiro, você imagina o seguinte, se você paga R$200 de água, você significa que você paga 60 a mais. Tá? Se você, como nós já temos a instalação de água, nós temos que pedir um aparelho e pagar aquele aparelho. Agora, para a Senepar instalar um novo encanamento, ele é obrigado a colocar o aparelho. Tá? Porque é dele, é de responsabilidade da Senepar cortar essa despesa, esse gasto que a pessoa paga pelo ar que corre nos canos, que sai na torneira. É incrível quantos milhões a Senepar não arrecada por ano, de ar produzido pelo ar. Você imagine, foi feita a pesquisa em Camarão, 30%. Um cara pagou uma conta de água, 260. No outro mês veio para 100 e pouco, porque ele comprou o aparelho e colocou. Ele comprou o aparelho. Quer dizer, a economia foi muito grande. Então você imagine milhões de casas que tem no Paraná pagando 20 a 30% a mais. Quanto é que a Sanepar não arrecada sem ser consumo de água, mano? Então, esse projeto eu vou entrar aqui. Quem for favorável, vote a favor do projeto, sem problema nenhum. Entendeu? Algum companheiro quiser fazer parte, nós estamos juntos. O projeto entra segunda-feira. Vai tramitar a partir de segunda-feira nessa Casa de Leis. E eu espero que esse projeto de lei viralize em todo o estado do Paraná. Porque é impossível a despesa que dá para os consumidores de ar produzido por ar nos encanamentos. É isso aí, senhor presidente. Eu tinha a dizer. Muito obrigado.
Obrigado pelas palavras, vereador Dr. Neto. Neste momento, teremos um intervalo de 15 minutos, mas se todos concordarem, prosseguiremos com a sessão. Passamos, então, agora para a ordem do dia. Solicito o senhor secretário que faça a leitura da ordem do dia.
Para a ordem do dia, nós temos o projeto de resolução de número 1 da mesa executiva, que estabelece a programação financeira e o cronograma de execução bimestral de desembolso para o exercício financeiro de 2020. O projeto ele foi lido na sessão anterior, enviado pelo presidente ao nosso assessor jurídico, que deu o seguinte parecer. Parecer jurídico número 01. Conclusão. Ante o exposto, opino pela regularidade da presente proposição, que dispõe sobre o cronograma de execução bimestral de desembolso para o exercício financeiro de 2020. Recebeu o parecer também das comissões, da Comissão de Legislação e Redação, pelo exposto, considerando a necessidade de estabelecer a programação financeira e o cronograma de execução bimestral de desembolso para o exercício financeiro 2020, e atendimento ao disposto do artigo 8º da Lei Complementar 101 de 2000, voto pela regularidade e aprovação da presente proposição. Seu voto, o relator vereador Luiz Reinaldo Martins, acompanhado pelo membro vereador Tiago Albano Melo. Recebeu também o parecer da Comissão de Administração Tributária, Financeira, Orçamentária, Patrimonial e de Administração Pública, que votou no mesmo sentido, pela regularidade e aprovação da presente proposição. Essa comissão que tem como relator vereador Luiz Reinaldo Martins e como membro vereador Tiago Albano Melo e o presidente dessa comissão, vereadora Luzia Rufino Prachede. Então, está apto a ser discutido e votado. Eu passo a mão do presidente e encerro a leitura da ordem do dia.
Então, coloco em discussão o projeto de resolução 01/2020 de autoria da mesa executiva, que estabelece a programação financeira e o cronograma de execução bimestral de desembolso para o exercício financeiro 2020. Em discussão o projeto.
Eu peço a palavra só para esclarecer que esse projeto anteriormente era feito por uma portaria, um decreto do presidente. Então, de uns anos para cá, todo começo de ano a gente aprova esse projeto para dar regularidade aos trabalhos dessa casa. Eu sou favorável.
Continua em discussão o projeto. Não havendo mais quem queira discutir, coloco em primeira votação o projeto de resolução 01/2020. Quem for a favor, permaneça como está. Quem for contra, levante-se e manifeste. Aprovado, então, por unanimidade o projeto 01/2020. Então chegamos ao fim de mais uma sessão. Agradecer a presença dos vereadores que aqui estiveram. Muito obrigado por atender o chamado desta casa. E com a proteção de Deus, dou por encerrada a presente reunião. Muito obrigado.